E a todos os presentes, bem-vindos à Assembleia da República. Já há muitos anos que não me sentava aqui, isto, como sabem, é a bancada do Governo. Já não me sentava nesta bancada há para aí uns 12 anos, eu quero dizer. Mas tenho-me sentado aí em várias bancadas e lá em cima e tal. E, portanto, tenho andado consoante as legislaturas de bancada em bancada. Volto a repetir, bem-vindos à Assembleia da República. Esta é a Casa da Democracia, a casa de todos os portugueses, dos mais velhos aos mais novos, e, portanto, é também a vossa casa. Só em ditadura é que os palácios estão fechados e os líderes distantes. A Casa da Democracia é uma casa de portas abertas. Em democracia estamos sempre disponíveis para receber e ouvir as pessoas, pois são elas, com o seu voto, que nos elegem para as representar. Um pouco como vocês já fazem, com os votos delegados de turma e com as associações de estudantes. Hoje é um dia especial, já temos aqui na mesa o Presidente Pedro Marques, penso que por vocês eleito, não é? E a quem também quero saudar. Hoje é um dia especial, é o culminar de um longo caminho que começou no início do ano letivo, nas vossas escolas, e que passou depois por sessões nos distritos e nas regiões autónomas. Chegamos agora à sessão nacional, aqui na sala das sessões da Assembleia da República, lugar onde se sentam os deputados que representam os portugueses. A única presença que se repete em relação às sessões habituais, não é a única, é a minha, mas há aqui vários outros deputados que nos acompanham hoje, que o Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, Alexandre Quintanilha, o Coordenador do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens, que é também deputado, o deputado Pedro Timpão, e aqui na mesa não estão mais deputados, mas estão vários deputados aí, espalhados junto de vocês. Daqui a uns anos também vocês irão poder exercer o vosso direito de voto e também candidatar-se à Assembleia da República se sentirem esse apelo de serviço público. Foi para isso que se fez o 25 de Abril, há 42 anos, para que os portugueses pudessem escolher livremente o seu destino, e foi para isso que há 40 anos, nesta mesma sala, se aprovou a Constituição da República Portuguesa, uma Carta de Direitos e Deveres que nos vincula enquanto cidadãos portugueses. Convido-vos, aliás, a conhecerem melhor a nossa Constituição. É lá que se explica como funciona o nosso regime democrático e as suas instituições, o Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo, as autonomias regionais e locais, os tribunais. É lá que estão garantidos os direitos, o direito à vida, ao tratamento igual, à segurança, à habitação, à saúde, à educação. Ainda há poucas semanas tivemos aqui a ocasião de juntar muitos daqueles que ainda estão vivos e que aprovaram a Constituição da República há 40 anos, e devo-vos dizer que foi uma cerimónia muito impressionante, porque havia pessoas que já não se encontravam umas às outras há 40 anos e que se encontraram neste mesmo hemiciclo onde tantas vezes disputaram e lutaram por ideias, muitas vezes de forma até bastante radical, mas, no entanto, foi possível chegarem ao fim do trabalho e aprovarem uma Constituição com uma maioria esmagadora, de mais de 2/3, que foi a Constituição de 1976. E foi muito bonito ver essa sala cheia de pessoas, como se diz, já de uma certa idade, e hoje ver esta sala exatamente com a outra face da moeda, com tanta gente nova, o que demonstra que a democracia tem aqui um fio condutor que é importante preservar, que é importante manter. Vocês já nasceram em liberdade, mas a liberdade custou muito a conquistar. A democracia já leva 42 anos, mas a ditadura durou 48 anos de má memória que não queremos repetir. E para que não se repita esse passado de má memória, temos de defender todos os dias a democracia. Podemos sempre discordar deste ou daquele governo, desta ou daquela política, deste ou daquela figura política, mas temos de defender sempre a democracia, porque só ela nos garante a escolha de alternativas melhores em paz e liberdade. E para sabermos defender a democracia, precisamos de conhecer os instrumentos da democracia, precisamos de conhecer os direitos e os deveres que a Constituição nos confere. Se puderem, pois, não deixem, se não o fizeram ontem, de dar uma espreitadela na exposição que está lá embaixo, no átrio principal, sobre estes 40 anos da Constituição. Enquanto cidadãos, devemos conhecer também os deputados dos nossos círculos, distritos, regiões, bem como os diferentes projetos dos diferentes partidos políticos. Perceber o que defendem, quais são as ideias e os projetos que se adequam mais à maneira de pensar de cada um de nós. Perceber como se organizam aqui na Assembleia da República, como se fazem as leis, como se fiscaliza o Governo, como se acompanha o andamento da Europa. Desse ponto de vista, o Parlamento dos Jovens tem sido uma grande escola. Nos últimos 20 anos, já passaram por aqui muitos jovens que ficaram a conhecer melhor as regras e as práticas da democracia e da liberdade. Alguns ganharam o gosto ao Parlamento e antes depois entraram aqui já como deputados, eleitos pelo povo. Não vos vou tomar mais tempo, sei que tenho uma agenda carregada. Há que eleger a mesa, pôr as comissões a funcionar e debater este tema tão importante que é o racismo, a discriminação e o preconceito. E no que diz respeito a estes temas, a Constituição é clara, ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Para que este bom princípio seja sempre uma realidade, temos de ser vigilantes e defendê-lo no nosso dia-a-dia. É com este apelo que vos deixo. A todos um bom trabalho parlamentar e muitos sucessos para os vossos estudos e para as vossas vidas. Muito obrigado. Agora vou passar a palavra a um dos vossos, Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Chamo-me Pedro Marques, sou deputado do Círculo de Braga e fui eleito para presidir à mesa da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens Ensino Básico. Nesta tribuna estão presentes o Sr. Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, o Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, deputado Alexandre Quintanilha, e o Coordenador do Grupo de Trabalho, Parlamento dos Jovens, deputado Pedro Pimpão. Para uma intervenção nesta sessão de abertura do Plenário do Parlamento dos Jovens, dou a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, deputado Alexandre Quintanilha.
Muito bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia, que está aqui connosco, e o Sr. Coordenador, que também está aqui connosco, e dou-vos a todos muito boas-vindas. Eu gostava de ser muito breve, porque acho que o trabalho é vosso durante este dia, mas não posso deixar de vos transmitir duas ou três mensagens que eu acho que são fundamentais. Vocês nasceram em democracia. Eu não nasci em democracia. Eu nasci em 45, em que Portugal era uma ditadura, em que o meu pai tinha sido corrido da Universidade de Coimbra umas duas décadas antes. E, portanto, eu não conheci a democracia durante os anos todos que eu estive no liceu e depois mais tarde na universidade. E, para mim, a democracia é provavelmente, digamos, o ganho, talvez dos mais importantes que a sociedade portuguesa conseguiu e que, nesta altura, já tem mais de 40 anos de existência. A democracia é uma É uma estrutura que permite consolidar uma série de conquistas que levaram muitos séculos a construir, que custaram a vida a centenas de milhões de pessoas e que continua a ser frágil. Nós acabámos há 7 séculos com as monarquias absolutas, acabámos com a escravatura, demos o direito de voto às mulheres, construímos direitos dos trabalhadores e das várias minorias, e tudo isso levou muitos séculos a construir, mas continua a ser frágil, como vocês sabem, ao ler as notícias daquilo que se passa pelo mundo fora. Portanto, é uma das coisas mais preciosas que nós temos, e eu espero que esta experiência, a vossa experiência neste programa, que é um programa que já tem vários anos e que é muito acarinhado não só pela Assembleia da República como pela Comissão de Educação e Ciência, seja uma experiência que vocês nunca mais esqueçam e que sirva para consolidar os vossos sonhos e a realidade que é a democracia portuguesa. Eu gostava de dizer-vos, obviamente, que o tema que vocês escolheram é um tema extremamente pertinente, não só porque é um tema que vem mencionado em muitas partes da Constituição Portuguesa, mas que na atualidade em que nós vivemos é um tema de uma enormíssima atualidade. A questão do racismo, do preconceito e da discriminação muitas vezes não é exibido. As pessoas até têm um bocadinho de vergonha, mas existe. E acho que é preciso combater por todas as formas que nós conhecemos, em relação a todas as áreas em que possa haver discriminação e racismo e preconceito. Vocês não o desconhecem, já viveram, com certeza, na vossa vida. Eu vivi muitos anos consciente, eu cresci em África e, portanto, sou de alma africano. E senti na pele muitas destes preconceitos e destes racismos de que fala, em que vocês escolheram como tema para esta discussão. Portanto, eu queria agradecer ao Pedro Pimpão o ter assumido a coordenação deste grupo, a todos aqueles que na Comissão de Educação e Ciência estiveram por trás para permitir que isto pudesse acontecer, e todos aqueles que ajudaram a que este dia fosse possível para que vocês pudessem estar nesta sala fabulosa. Eu também nunca me senti aqui, desculpem. Se calhar, acho que já me sentei uma vez, mas nunca fiz parte de governo nenhum. Estou sentado aí, onde vocês estão, a maior parte das vezes em que há plenárias. E portanto, é bom estar aqui e ver-vos todos reunidos para este dia que a mim me enche de muita emoção. Muito obrigado a todos, muito obrigado também ao vosso esforço e espero que isto corra tudo muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência. Tem agora a palavra o coordenador do Grupo de Trabalho Parlamento dos Jovens, deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedro Marques, e dizer que é um orgulho e é um privilégio para todos nós podermos receber a palavra de um jovem que ainda é mais jovem do que nós, e por isso significa que este programa, o Parlamento dos Jovens, também é um bom incentivo a que vocês participem mais na atividade política, na atividade cívica, e portanto dar os parabéns ao Pedro, porque o Pedro foi eleito de entre vocês para ser o presidente aqui da mesa, e portanto cumprimentar o Pedro e os membros que vão fazer parte da mesa. Permitam-me que comece com uma palavra para os professores que estão nas galerias e muitos que estão nas escolas, porque são os professores que vão acarinhando todos os anos este projeto nas escolas, por todo o país, e também é fruto um bocadinho da boa vontade, da generosidade dos professores que depois vos acompanham, que este programa vai tendo o sucesso que tem tido ao longo dos últimos anos, com um número crescente, quer de escolas inscritas, quer de alunos envolvidos nessas mesmas escolas, e isso também é o mérito das próprias escolas, que é importante também assinalar nesta altura. Uma palavra para vocês, deputados, porque para chegarem aqui passaram por várias fases, sessões escolares, sessões distritais, se foram milhares de jovens que participaram e chegaram aqui aqueles que melhor representaram que melhor representam os vossos colegas, que melhor representaram as recomendações que foram discutidas e, portanto, vocês têm esse mérito de terem chegado à fase final e poderem representar cada um dos círculos eleitorais. Permitam-me, porque eu acho que é sempre importante realçarmos esse facto, que estão aqui representadas todas as regiões do país. E, para além disso, ainda temos o privilégio de ter colegas nossos de Moçambique e de França, e tem sido uma aposta ganha do Parlamento de Jovens envolver também as comunidades portuguesas, para além daquilo, quer da Europa, quer do círculo fora da Europa, e dar um cumprimento especial, porque eu sei que fazem sempre um esforço grande para estar aqui. Todos os anos muda, ou normalmente mudam os representantes em termos dos países, mas acho que é uma boa demonstração realmente da grandiosidade do nosso país e da nossa cultura portuguesa para além fronteiras. Depois, aos vossos colegas jornalistas, que é esta fila que nós temos aqui toda do nosso lado esquerdo a tirar fotografias, dizer que o vosso trabalho também é muito meritório, porque para além de acompanharem aquilo que os vossos colegas fazem nos dias de ontem e de hoje, também depois vão fazer essa reportagem para as escolas, para as rádios, para os jornais, para as redes sociais, e isso é muito importante e eu espero que consigam fazer o melhor possível, porque depois também têm prémios para os melhores reportagens do Parlamento dos Jovens e, portanto, também agradecer a vossa presença e também aquilo que vocês vão transmitir da participação dos vossos colegas. Dizer-vos que aquilo que se passou hoje e que se passa hoje aqui na Assembleia da República tem dois significados muito especiais. O primeiro, e que eu queria salientar, é o facto de estarmos aqui sentados. É que nós, enquanto deputados, estamos aqui quase todos os dias. Mas, normalmente, esta sala das sessões não é utilizada para o programa do Parlamento dos Jovens, foi excepcionalmente o ano passado, está a ser este ano, e só poderá ser no futuro se vocês continuarem a ter o comportamento responsável e merecerem realmente estar aqui como têm merecido. E, portanto, eu queria dizer-vos que é um privilégio para todos podermos estar na sala das sessões na Assembleia da República a realizar o Parlamento dos Jovens, e esse também é o vosso mérito, e espero que percebam a importância do que está a acontecer aqui hoje na Assembleia da República. Por outro lado, a presença do Presidente da Assembleia da República na abertura dos vossos trabalhos do dia de hoje tem um significado muito importante. Significa que ao mais alto nível da Assembleia da República percebem todos, e nós percebemos enquanto deputados que aqui estamos, mas a Presidência da Assembleia da República percebe e reconhece a importância do trabalho que vocês estão aqui a desenvolver. E, portanto, eu também acho que era, e transmitirei pessoalmente ao Sr. Presidente da Assembleia da República o meu agradecimento, porque eu acho que é importante e valoriza o vosso trabalho. Depois dizer que aquilo que o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha disse merece também um reconhecimento, porque a verdade é que a Comissão de Educação e Ciência, presidida pelo Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, tem acarinhado desde o início este projeto e não tem faltado nada do ponto de vista da Comissão de Educação, e o Sr. Presidente tem sido incansável no apoio a este programa. Os senhores deputados que fazem parte dos diversos partidos que fazem parte desta comissão têm sido também incansáveis para responderem a todas aquelas que eram solicitações e, portanto, há aqui um conjunto de pessoas que está a trabalhar para que isto corra tudo bem. E eu queria terminar agradecendo à equipa técnica do Parlamento de Jovens, coordenada pela doutora Marlene, e às pessoas que assessoriam a Comissão de Educação, o trabalho que têm feito nos bastidores para que nada falte, e nada tem faltado, e portanto eu acho que estas equipas merecem uma salva de palmas vossa, porque são eles que fazem com que isto seja possível. Por último, dizer que em democracia vocês já perceberam que há várias opiniões e que há muitos partidos políticos, e ainda bem que é assim. E, por isso, ter aqui os representantes de todos os partidos políticos, da esquerda à direita parlamentar, significa que todos eles estão imbuídos do mesmo espírito, que é contribuir para que este programa do Parlamento dos Jovens consiga cumprir a sua principal missão, que é aproximar os órgãos de soberania, neste caso o Parlamento dos Jovens, e temos conseguido com o vosso empenho, com o vosso trabalho, e, portanto, acho que eles também estão de parabéns por também acarinharem este projeto e estarem envolvidos neste programa. Portanto, felicidades a todos e bom dia de trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Sr. Coordenador, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, permitam-me que faça uma breve apresentação desta Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens do Ensino Básico. Nesta sessão plenária estão presentes 128 deputados que representam todos os distritos, as regiões autónomas e os círculos da Europa e de fora da Europa. Inscreveram-se nesta edição do Parlamento dos Jovens 479 escolas. Hoje estão aqui 64 dessas escolas, eleitas nas sessões distritais e regionais, realizadas nos meses de fevereiro e março em todos os distritos e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Estão também aqui deputados do Círculo da Europa, eleitos no Collège Honoré de Balzac, França, e do Círculo de Fora da Europa, eleitos na Escola Portuguesa de Moçambique. Debatemos, em diversas etapas, o tema racismo, preconceito e discriminação. E iremos hoje aprovar uma recomendação à Assembleia da República sobre este tema. Será a fase final de um longo debate de propostas aprovadas em todos os círculos eleitorais, que ontem concluímos em reuniões de comissão. Esperamos, assim, que as propostas que forem aprovadas nesta sessão plenária possam merecer a atenção dos órgãos do poder político. Em nome da mesa e de todos os deputados à sessão nacional, agradeço ao Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência e ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho Parlamento dos Jovens. Antes de iniciar os trabalhos, vou agora chamar os restantes membros da mesa. Núria Almeida, Vice-Presidente, Deputada do Círculo do Porto, Mariana Correia, Secretária de Mesa, Deputada do Círculo de Faro, e Renata Gaspar, Secretária da Mesa, Deputada do Círculo de Vila Real. Vamos retomar os nossos trabalhos. Esta sessão plenária vai ter dois períodos. O período de perguntas, onde vão ser apresentadas 14 perguntas aos senhores deputados da Assembleia da República, e o período de debate e votação da nossa recomendação final sobre o tema racismo, preconceito e discriminação. Os nossos trabalhos começaram ontem à tarde com as reuniões de quatro comissões, onde fizemos o debate dos 22 projetos de recomendação aprovados nos círculos eleitorais que representamos. Em nome deste Parlamento dos Jovens, quero agradecer aos senhores deputados da Assembleia da República que orientaram as reuniões das comissões e que são os seguintes: Margarida Balseiro Lopes e Nilza de Sena, PSD, Diogo Leão, Ivan Gonçalves e Maria Antónia Almeida Santos, PS, Isabel Pires, BE, Ana Rita Bessa, CDS-PP e Miguel Tiago, PCP. Para estes senhores deputados, peço o vosso aplauso. Vamos agora começar o período de perguntas aos deputados da Assembleia da República. Convido os senhores deputados a ocuparem os seus lugares. Senhor deputado Pedro Pimpão, PSD. Senhor deputado Porfírio Silva, PS. Senhor deputado Luís Monteiro, BE. Senhor deputado Abel Batista, CDS-PP. Senhora deputada Rita Rato, PCP. Senhora deputada Eloisa Apolónia, PF. Mas quem é que é? Peço desculpa, a da senhora deputada Eloísa Apolónia foi substituída pelo senhor deputado José Luís Ferreira, do PEV, e o senhor deputado André Silva, do PAN. As 14 perguntas que vão ser apresentadas aos senhores deputados foram selecionadas ontem nas reuniões das comissões. Os deputados do Parlamento dos Jovens têm, no máximo, um minuto para as apresentar. Esta fase da sessão plenária terá a duração máxima de uma hora. As secretárias da mesa vão controlar o tempo e eu avisarei os senhores deputados sempre que os estiverem a ultrapassar. Peço a atenção dos senhores deputados do Parlamento dos Jovens para o uso dos microfones. Quando eu der a palavra, devem carregar no botão do microfone que está à vossa frente. Têm de voltar a carregar para o desligar logo que acabem de falar. Não se esqueçam de o fazer, porque é importante para a gravação da sessão. Lembro também que devem levantar-se quando eu vos der a palavra. As primeiras três perguntas foram selecionadas pelos deputados da primeira comissão. Vou pedir a cada porta-voz que eu for chamando que diga o seu nome e apresente a pergunta. Volto a lembrar que têm um minuto. Darei, em seguida, a palavra para responder aos senhores deputados do PSD, PS e Bloco de Esquerda. A primeira pergunta é dirigida ao senhor deputado Pedro Pimpão, do PSD. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo... Eu ainda não tenho a informação de qual será o Círculo. Dos Açores. Peço então que se levante o porta-voz.
Obrigado pela palavra. O meu nome é Ana Fagundes e a pergunta é: um recente relatório das Nações Unidas afirma que as decisões judiciais em Portugal são marcadas por preconceitos. Por exemplo, um trabalhador das obras guineense foi declarado inocente há mais de 5 anos, mas continua a ter ficha na polícia como violador. É um erro judicial grosseiro, mas também é um caso de discriminação e preconceito. Na Constituição da República Portuguesa, o artigo 5º, da parte 1, título 1, é explícito. Ninguém pode ser prejudicado ou privado de qualquer direito em razão de ascendência, raça, território de origem, instrução, situação económica, condição social. Temos uma justiça inconstitucional. Não se faz nada. Quem defende agora os direitos dos cidadãos? Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Pedro Pimpão para responder.
Muito obrigado, senhor presidente. Ana Fagundes, antes de mais, obrigado pela tua pergunta. E agradecendo a tua pergunta, agradeço o que está subjacente à tua pergunta, ou seja, o trabalho que vocês fizeram para preparar a questão, nomeadamente socorrendo-se daquilo que é o que está disposto na nossa Constituição. E o que está disposto na Constituição é a resposta à tua pergunta. Nós assinalamos 40 anos da Constituição Portuguesa. E a Constituição Portuguesa é muito clara na pergunta que tu fizeste. É que nenhum cidadão deve ser discriminado em função da sua raça, do sexo, etc., da sua cor política, seja qual for a discriminação, ela é inconstitucional. Porque é um princípio basilar, fundamental, da Constituição, que é o documento fundamental do nosso ordenamento jurídico. E, portanto, essa é a resposta à tua pergunta. Portanto, eu não conheço o caso em particular. Mas se isso acontece, não devia acontecer. E temos o Tribunal Constitucional, que é, de acordo com a lei, o órgão que tem a competência para prevenir aquilo que são os ataques à Constituição. E, por isso, é um garante também do cumprimento da própria Constituição, do que está disposto na Constituição. E, por isso, eu acho que o que deve acontecer é nós termos confiança no sistema jurídico, no sistema judicial em concreto, nos tribunais, e no princípio da separação de poderes, isto é, que é um princípio que também está consagrado na própria Constituição e que faz com que o poder executivo, o poder político, não se intrometa naquilo que é a esfera judicial das decisões dos tribunais. E por isso é que eu acho que isso acontecendo não é bom para ninguém. E por isso é que é importante ter um sistema judicial forte, competente, com instrumentos que garantam o cumprimento da Constituição, que deve estar acima de tudo, e é por isso que a tua pergunta é respondida também com o que está subjacente à mesma, que é com a própria Constituição da República, que consagra os princípios fundamentais do nosso ordenamento jurídico, como eu disse há um bocado, e que devem ser preservados e salvaguardados a bem do nosso futuro coletivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A segunda pergunta é dirigida ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo do Porto.
Bom dia. Quero desde já cumprimentar todos os presentes. Eu sou a deputada Carlota Pereira e a nossa pergunta é: concorda com a obrigação da discriminação positiva na realização das listas, mais concretamente no facto de cada lista ter de apresentar, no mínimo, 30% de pessoas de um determinado sexo e de esta também não poder ter 4 pessoas do mesmo sexo seguidas, tendo em conta que este é um país livre? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada do Parlamento dos Jovens, Carlota Pereira, obrigado pela sua pergunta. Eu queria responder-lhe afirmativamente, dizer, acho que é necessário e acho que é positivo que haja esse sistema que muitas vezes se chama de cotas. Por exemplo, no caso das listas para deputados, tem que haver um certo número de mulheres e um certo número de homens. Um dos principais argumentos, muitas vezes avançado contra esta ideia das cotas, é alguém diz, eu quero ser eleito ou quero ser escolhido pelo meu próprio valor e não por haver uma cota ou por haver uma parte dos lugares reservados para mim. Este é um argumento muitas vezes apresentado contra esta ideia. Eu não concordo com esse argumento e por isso sou a favor do sistema de cotas e digo porquê. Este argumento de eu quero ser eleito pelo meu valor e não pela cota tem uma ratoeira. É que parte do princípio de que uma parte das pessoas, por exemplo, as mulheres, são menos eleitas ou são menos escolhidas por serem menos qualificadas ou por terem menos valor ou por terem menos capacidade de trabalho e, portanto, se elas fossem tão boas, tão qualificadas, tão capazes como os outros, seriam eleitas da mesma maneira. Mas isso não é verdade. Na realidade, no caso concreto da política, as mulheres, e também na escolha para as administrações das empresas, para o órgão de responsabilidade noutros campos de atividade, as mulheres não são eleitas por serem menos competentes, são eleitas porque há preconceitos ou porque a sociedade está organizada de forma desfavorável às mulheres. Por exemplo, se numa família as mulheres cuidam mais dos filhos, empenham mais tempo a cuidar dos filhos, isso vai-lhes tirar menos tempo, por exemplo, para ficarem ao fim da tarde a trabalhar no escritório ou a trabalhar no Parlamento. E isso vai contra o direito das mulheres e o direito à igualdade. E, portanto, as cotas obrigam-nos a pensar que essa igualdade tem que ser respeitada, tem que ser promovida. E é por isso que eu sou a favor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço agora desculpa aos deputados e ao porta-voz do ciclo de Santarém, mas o deputado do Bloco de Esquerda ainda não chegou, então vamos prosseguir. Mais tarde, se entretanto o deputado chegar, faremos então a pergunta respectiva a esse deputado. As 4 perguntas seguintes foram selecionadas pelos deputados da 2ª Comissão. Vão ser respondidas pelos senhores deputados do CDS, PP, PCP, Partido Ecologista, Os Verdes, e pelo deputado único representante do partido Pessoas, Animais, Natureza. A 4ª pergunta, neste caso 3ª, é dirigida ao Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Porto Alegre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria desde já de saudar todos os presentes e desejar um excelente dia de trabalho. Sr. Deputado, a pergunta é a seguinte. Na sua opinião, qual a importância da realização de projetos e iniciativas como o Parlamento dos Jovens e qual o seu impacto na Assembleia da República? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Abel Batista para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço muito a pergunta colocada pelo Círculo Eleitoral de Porto Alegre e pelo seu porta-voz. Obviamente que não faria nenhum sentido organizar-se ao longo de 21 anos Parlamento dos Jovens, comemorámos o ano passado os 20 anos desta iniciativa, se depois não houvesse nenhuma consequência. E, portanto, a pergunta é muito pertinente. Ao longo destes 21 anos que se tem feito Parlamento dos Jovens, quer do básico, quer do secundário, todos os projetos de resolução que são tomados pelos jovens neste Parlamento têm depois consequências ao nível, seja da legislação, seja da administração. E isso é um trabalho que já foi feito quando eu era Presidente da Comissão de Educação e Ciência, para sabermos quais tinham sido os resultados dessas deliberações. E em todas elas foram tomadas iniciativas, seja pela administração, como disse, por parte do Governo, seja por parte da Assembleia da República, conforme os casos, para aplicar em concreto essas decisões. Ou seja, dizer-vos que este vosso trabalho que estáis hoje a concluir aqui de dois dias na sessão nacional, mas que vem desde a sessão da escola e da sessão distrital, é um trabalho que não foi feito apenas como um exercício meramente académico. É um trabalho que depois nós aqui no Parlamento haveremos de olhar para ele, seguramente o Governo haverá de olhar para ele e seguramente a sociedade está a olhar para vós. E, portanto, dar-vos os parabéns pelo trabalho que tendes vindo a desenvolver e, de certeza, podeis ter a certeza que o vosso trabalho há de fazer parte dos anais da história daquilo que aqui hoje também for referido, naquilo que é o tema que hoje está em discussão do racismo, do preconceito e da discriminação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A quarta pergunta é dirigida à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Coimbra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de saudar todos aqui os deputados que estão aqui presentes e desejar que esta sessão corra de forma organizada e que no final tenha sucesso. Gostaria de perguntar à Sra. Deputada, ao Sr. Deputado, desculpe, se considera que a atual crise do mundo do trabalho, que leva tantos portugueses a emigrar, relaciona-se com o aumento das desigualdades que se acentuam nas novas formas de conflitualidade social, como o preconceito relativo a imigrantes e a refugiados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra à Sra. Deputada Rita Rato para responder.
Bom dia a todos os estudantes, todos os professores aqui presentes. Desejo-vos um bom dia de trabalhos, como terá sido o dia de ontem. Tentando responder à tua questão, o problema do desemprego deve sobretudo a termos um país que produz pouco, que tem pouco aparelho produtivo, aposta pouco na agricultura e nas pescas, e um modelo de um país que se sustenta sobretudo em serviços e em turismo, despreza algo que é muito importante para que o país possa desenvolver. E por isso é muito importante a aposta no aparelho produtivo. Hoje, como mão de obra muito qualificada, também é possível associar a tecnologia e a ciência a isso. É possível garantir também e defender isso, sobretudo em relação à União Europeia, a importância de podermos explorar os nossos recursos, quer agrícolas, quer marítimos, e com isso também criar emprego. E é sobretudo também importante outra coisa. Vou-vos dar um exemplo. Quando na vossa escola se aumentou o número de alunos por turma, isso fez com que mais professores tivessem que ter turmas maiores, e isso foi necessário para tal, despedir professores, e ficaram desempregados. Quando um funcionário de uma escola se reforma, não tem havido concursos para contratar os funcionários para substituir esse funcionário que se reforma. Faltam muitos psicólogos nas escolas, mas há muitos psicólogos no desemprego. Então é preciso tomar medidas para garantir que as necessidades das escolas, dos hospitais, dos serviços funcionem. O desemprego tem sobretudo a ver com isso. E por isso é preciso criar emprego, é preciso ter indústria, é preciso ter agricultura, é preciso ter pescas e apostar nisso como prioridade para o país. Mas é também preciso, ao nível da escola pública, por exemplo, reduzir o número de alunos por turma, que permite que os professores conheçam melhor as vossas dificuldades, mas também que mais professores possam ser empregados e, com isso, também criar mais qualidade pedagógica. É inaceitável que haja um psicólogo para 4 mil alunos. É preciso haver mais psicólogos para apoiar os alunos que fazem falta. E, portanto, isto são, por exemplo, medidas que podem contrariar o desemprego e que fazem com que o país tenha melhor qualidade de vida e as escolas também funcionem com mais qualidade. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A quinta pergunta é dirigida ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Leiria.
Muito bom dia a todos. Chamo-me Filipa Lopes Edra e sou do Círculo Eleitoral de Leiria. Quero desde já agradecer a presença da mesa e a presença de todos os deputados. Tendo em conta que a crise de refugiados está substancialmente presente na Europa, queria saber se o Sr. Deputado considera que a recepção de refugiados por parte de Portugal poderá aumentar ou diminuir a discriminação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira para responder.
Bom dia a todos. Queria, antes de mais, agradecer a pergunta formulada pelo Círculo Eleitoral de Leiria, porque, e pela Filipa, que a formulou, o porta-voz do Círculo de Leiria, porque é uma pergunta que é sempre pertinente, mas é sobretudo hoje muito oportuna, face àquilo que o mundo está a viver. Eu acho que esse acolhimento não promove a discriminação, pelo contrário, combate ou procura combater essa discriminação, e que mostra também que nós somos um povo decidido a contrariar a discriminação, que somos um povo acolhedor, temos a obrigação de ser solidários, porque há pouco, quando se falava aqui na democracia, a democracia não é só de 4 em 4 anos as pessoas irem votar, obriga-nos também a sermos um povo preocupados com as questões da paz, de sermos solidários com outros povos, procurar um mundo melhor, porque toda a gente tem lugar no mundo. E até devíamos ter um mundo onde não houvesse pessoas sem papéis, sem abrigo, sem trabalho. Isto pode ser uma utopia, mas é bom que a gente continue a sonhar com um mundo mais justo. Podem-nos roubar tudo, mas não nos roubem os sonhos, e o sonho de sonhar com uma cidade mais justa. Nós fomos um povo, infelizmente, que sempre mandou muita gente para o estrangeiro. Nos anos 60, certamente que a maior parte das pessoas que estão presentes nesta sala teriam familiares que emigraram para a França, para a Alemanha, para a América, por aí fora. E hoje esse fenómeno torna a repetir-se. E, portanto, nós somos um povo que também manda muita gente para fora. Quanto mais não fosse por causa disso, tínhamos a obrigação de acolher quem foge da guerra, da fome, e que, no fundo, procura a sobrevivência. A pena é que nós tenhamos, uma Europa que caminha com alguns contornos com os quais nós não concordamos. Certamente que esta não é a posição de todos os deputados que estão aqui nesta sala, mas a do meu partido e a minha é. Nós devíamos ter uma Europa mais solidária e que não está a fazer muito para resolver um problema que é um problema humanitário, que são o problema dos refugiados, daqueles que fogem da guerra e que procuram sobreviver a essa guerra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A sexta pergunta é dirigida ao Sr. Deputado André Silva, do PAN. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo Bragança.
Obrigado, Sr. Presidente. Sou a deputada Vitória Vilas Boas, do Círculo Eleitoral de Bragança. Antes de mais, queria saudar todos os membros da mesa e a todos os outros membros aqui presentes. A nossa pergunta é, relativamente ao ensino pré-escolar e básico, neste momento retiraram os exames de quarto e sexto ano, e gostaríamos de saber o porquê de o colocar no oitavo, cujas transições de ciclo ocorrem no quarto e no sexto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Silva do PAN para responder.
Obrigado, bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Professores, Sra. Deputada Vitória Vilas Boas. Para o Governo e para o Ministério da Educação, a avaliação não se esgota nas avaliações finais e pretendem, com esta medida, que a avaliação se faça de forma contínua. E para isso introduzem exames de aferição no segundo, no quinto e no oitavo ano, de modo a que os alunos, os pais encarregados de educação e os professores possam proceder e possam fazer há ajustes naquilo que são os conteúdos, naquilo que é a evolução do percurso pedagógico dos alunos. Para o PAN é importante também educar mais para a cooperação do que para a competitividade, para a sensibilização, para a consciencialização dos problemas dos nossos dias. Verifica-se no debate parlamentar, muitas vezes, que é dominado por números, por percentagens, por rácios. É importante cada vez mais introduzir no debate a ética, os valores e que haja uma maior consciencialização das pessoas. Isso nasce e faz em casa, mas também se faz na escola. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. As três perguntas seguintes foram selecionadas pelos deputados da terceira comissão. Vão ser respondidas pelos senhores deputados do PSD, do PS e do CDS-PP. A sétima pergunta é dirigida ao senhor deputado Pedro Pimpão, do PSD. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Madeira.
O meu nome é Vasco Pestana e sou o porta-voz da Reforma da Madeira e passo então a apresentar a questão formulada ao excelentíssimo senhor deputado do PSD. Tendo em conta que em Portugal a taxa de desemprego continua elevada, quais as medidas que o Governo está a adotar para integrar os refugiados no mercado de trabalho? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Vasco e os colegas do Círculo Eleitoral da Madeira e dizer que a tua pergunta divide-se em duas partes. A questão do desemprego, das políticas ativas de emprego para combater o desemprego e a questão dos refugiados. Eu acho que nós não podemos confundir muitas coisas. Ou seja, são dois planos distintos. Nós hoje temos em Portugal, há vários anos, um número de desemprego que nos preocupa a todos, enquanto atores políticos e agentes públicos com responsabilidade, porque esse é o principal flagelo social, e então o desemprego entre os mais novos é o principal flagelo social do nosso país, e que urge ir combatendo com todas as nossas forças, e dividimos, do ponto de vista político, em algumas iniciativas, o que é normal em democracia. Outra coisa distinta é falarmos no Estatuto Especial dos Refugiados, que estão, no caso dos que estão em Portugal e daqueles que nós iremos acolher, estão em Portugal ao abrigo de um protocolo especial, específico, para esta temática, no quadro da União Europeia e com apoios específicos da União Europeia para este acolhimento do nosso país relativamente às pessoas que estão nesta situação. E estas pessoas que estão nesta situação são pessoas que vêm de situações especiais de crise, no caso militar ou outras, e que nós, ao abrigo da União Europeia, comprometemos nós enquanto país, enquanto Estado, comprometemos a acolher num determinado período de tempo e temos que criar medidas, e aqui é que importa destacar o papel das autarquias, das comunidades locais onde são integrados estes refugiados, temos que criar medidas precisamente para integrar esses mesmos refugiados, para não os marginalizar. E esse é que é o principal objetivo. Não fazer com que estas pessoas que vêm ao abrigo de um estatuto especial e que vêm de situações de vida muito especiais e sensíveis, não contribuir para que elas sejam marginalizadas no nosso país, pelo contrário, que sejam acolhidas, sejam integradas, respeitando aquilo que são os compromissos internacionais do Estado português. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A oitava pergunta é dirigida ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Aveiro.
Muito bom dia a todos. Sou o deputado João Cruz e gostaria de saber se o Sr. Deputado Porfírio Silva considera que a integração dos refugiados no nosso país pode trazer mais valias e uma nova forma de pensar e agir em relação à discriminação e ao preconceito. Ou será que muitos dos portugueses não se sentiriam discriminados por tanto apoio económico, havendo no nosso país tanta gente em estado de pobreza? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado do Parlamento Jovem João Cruz, saúdo e especialmente, se me permitem, saúdo o Círculo de Aveiro, que é também o meu círculo, e para responder à sua pergunta. Duas coisas. Em primeiro lugar, nós temos que ter bem claro na nossa cabeça que temos deveres como pessoas, como humanos, temos deveres para com os refugiados. Os refugiados não são pessoas que querem vir para o nosso país ou querem vir para a Europa porque lhes apetece. São pessoas em que os seus países deixaram de garantir a segurança mínima básica dessas pessoas, até a sua segurança física e as condições mínimas de vida. São pessoas que estão lançadas no mundo, não por sua culpa, mas por causa da guerra, por causa dos conflitos e também por responsabilidade do resto do mundo. Porque no caso da Síria, há muitas potências em todo o mundo que também são corresponsáveis com o facto da situação ter chegado aonde chegou porque se podia ter ajudado e não se conseguiu evitar aquela circunstância. E, portanto, nós temos deveres. Mas pode sempre pensar, bom, temos deveres, mas isso se calhar causa-nos problemas. E esse é o segundo ponto da minha resposta. Eu julgo que nós devemos e podemos olhar para o acolhimento de refugiados de uma maneira positiva.
são pessoas que estão ansiosas de encontrar um sítio seguro para refazerem a sua vida. Podem dar um contributo ao nosso país. Vocês sabem que há aquilo que se chama envelhecimento demográfico, cada vez menos gente nova, cada vez menos gente em idade ativa, cada vez menos gente para trabalhar. Essas pessoas podem até ajudar a redinamizar o nosso país, a trabalhar, a contribuir para o nosso país. É uma cultura diferente. O nosso país já teve muçulmanos, já teve judeus, historicamente, e depois deixámos de ter. Se calhar é uma oportunidade de nos renovarmos culturalmente, socialmente, e, portanto, temos que ser positivos. E temos que pensar, e se fôssemos nós? Nós, em Portugal, só temos cerca de 4% de residentes estrangeiros. Por exemplo, o Luxemburgo tem mais de 44%. E uma grande parte desses são portugueses. Nós gostaríamos de ser maltratados no Luxemburgo? Não. Então, tratemos bem aqueles que vêm para cá. Não porque querem, mas porque precisam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A nona pergunta é dirigida ao Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Beja.
Antes de mais, bom dia. Gostaria de saudar todos os deputados aqui presentes à mesa. Visto que já aqui foi dito que Portugal necessita de apostar mais no setor agrícola e tendo em conta que se fez um grande investimento na barragem do Alqueva, gostaria de saber que medidas é que pretendem tomar, sabendo que para essa construção foi inundada uma aldeia, que é a Aldeia da Luz, umas centenas de pessoas tiveram de abandonar as suas casas. Gostaria de saber que medidas é que pretendiam tomar, sabendo que não existem indústrias transformadoras na região para além da do azeite. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Abel Batista para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também um agradecimento ao Sr. Deputado, porta-voz do Círculo de Beja. A sua pergunta, meu caro deputado, é extremamente importante de referir e a resposta é um orgulho poder ser eu a dá-la. Primeiro, o Estado português, ao longo de anos, de muitos anos, planeou construir uma grande barragem para poder fazer rega na zona do Alentejo, dado que o Alentejo tem um forte potencial de produção agrícola, tinha um problema, é que no Alentejo não se pode fazer agricultura sem regadio. Construída a barragem, mesmo antes dela estar construída, começou a haver um grande investimento na região, desde logo na questão do azeite, como aqui foi referido por si, Sr. Deputado, com o plantio de muitos olivais, e que hoje permite que Portugal seja, neste momento, já autossuficiente para si em produção de azeite e já consegue ser exportador de azeite. Um novo produto que sabemos hoje que é um produto saudável, é uma gordura vegetal saudável e que é promovida até para o bem-estar saudável. O que acontece agora é que há novas culturas que são possíveis fazer no Alentejo. Desde já há algumas culturas de regadio, como é o caso de culturas anuais como o milho, que poderá ser semeado porque tem água para poder ser regado e poder ser produzido. Aqui a necessidade de instalação de indústria transformadora é praticamente nenhuma porque o país tem já a indústria transformadora instalada. Mas há novas culturas que começam a surgir, em particular culturas de frutos secos, que aí poderá ser necessário fazer a instalação de novas unidades industriais para poder acrescentar valor, poder ter valor acrescentado na produção agrícola dos produtos que ali venham a ser produzidos. Mas também, nesta região, está hoje a ser promovido por parte dos agricultores a constituição e a produção de hortofrutícolas, o que permitirá também aí criar redes de frio e redes de embalagem para depois poder ser feita a exportação nacional e internacional dos produtos aí conseguidos. E eu acho que esse valor que já está feito na obra que foi realizada, com certeza que os produtores, os agricultores, levarão a que haja também aí um investimento naquilo que é a parte da indústria que eu espero. Muito obrigado.
As seguintes três perguntas foram selecionadas pelos deputados da 4ª Comissão. Vão ser respondidas pelos senhores deputados do PCP, do PEV e do PAN. A décima pergunta é dirigida à senhora deputada Rita Rato, do PCP. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Braga.
Gostaria desde já de saudar todos os presentes aqui. Eu sou o Marco António do Círculo de Braga e a minha questão para a senhora deputada é a seguinte. Com base no relatório do Tribunal de Contas de 2012 sobre custo médio por aluno no ensino público ou privado, o Estado terá poupado 21 milhões de euros com os contratos de associação com o ensino particular e cooperativo que surgiu com investimento privado para suprir as necessidades educativas em regiões onde a rede pública não dava resposta, nos anos 70 e 80. O Governo anunciou recentemente alterações às regras nas matrículas dos alunos e do financiamento de turmas dos 7º e 10º anos escolares. Caso as novas regras sejam aplicadas, prevê-se 57% dos colégios com contrato de associação vão encerrar, 4.222 professores e pessoal não docente vão para o desemprego, 17.203 alunos poderão ter de abandonar a escola onde realizam o seu percurso escolar. Tendo em conta o artigo número 26.3 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, cito: aos pais pertence a prioridade de direito de escolher o género de educação a dar aos seus filhos. Termino citação. Não considera que o financiamento do Estado às escolas em função do seu proprietário representa um preconceito ideológico que prejudica a educação, discrimina alunos, cidadãos e veta a liberdade de escolha do género de educação que os pais pretendem para os seus filhos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Tentando responder à questão que me colocaste, dizer o seguinte. A criação de uma rede pública de escolas foi uma conquista do 25 de Abril, em que se consagrou na Constituição, sendo obrigação do Estado, criar uma rede pública em todo o território, mesmo onde não existiam escolas, que suprisse a necessidade das populações. A partir daí, existiram certamente regiões onde não existiam escolas públicas. E a minha posição, a posição do PCP, tivemos oportunidade ao longo dos últimos anos de discutir várias vezes essas questões, é que os contratos de associação devem existir onde não existe resposta pública, porque a obrigação do Estado é criar uma rede pública de escolas. E há vários distritos do país em que há uma escola pública de um lado da rua, um contrato de associação do outro lado da rua, e o Estado não financia a escola pública, e a escola pública não tem condições para autorização para criar turmas, para contratar mais professores, para preencher alunos, para preencher horários dos professores, mas financia as escolas com contrato de associação. A nossa posição, a posição do PCP, é de que só deve existir contratos de associação onde não existe escola pública. E por isso deve existir num caráter supletivo. Os contratos de associação só existem para ocupar o espaço onde não existe escola pública. Onde existe escola pública têm que ser garantidas todas as condições. Porque eu posso dizer, por exemplo, que nos últimos 4 anos, com o aumento do número de alunos por turma, com o fim do par pedagógico da EVT, com outras medidas curriculares, com a criação de mega agrupamentos, houve 25 mil professores contratados que saíram da escola pública e ficaram desempregados. E que fazem falta na escola pública e que têm condições também de exercer as suas funções. Isto não quer dizer que se os pais quiserem escolher uma escola privada, para os seus filhos devem ter toda a liberdade para o fazer, mas é um investimento dessa família. Essa família deve assumir isso como um investimento pessoal. E, portanto, se tem uma escola pública, mas não quer a escola pública, quer que os filhos andem numa escola privada, então paga a escola privada. E, portanto, essa é a posição do PCP. A obrigação do Estado é a existência de uma escola pública sem barreiras, que não escolha os alunos, que não diferencie se tem alunos com necessidades especiais ou alunos sem necessidades especiais, quem é que pode receber. A partir daí, todos os outros projetos pedagógicos devem existir, mas têm que ser pagos pelas famílias. Também só dizer-te uma coisa, porque já estou a ultrapassar o meu tempo. É que a questão de entender a educação como um custo, entender a educação como um custo e não como um investimento, radica num preconceito de que o Estado não deve garantir uma rede pública.
Tem mesmo de terminar.
E de que o dinheiro que é transferido para as escolas para garantir o seu funcionamento é um custo e não é um investimento. E no meu caso é a educação. A escola pública, o investimento na educação, é um investimento para o futuro do país, não é um custo nem é uma poupança. É uma necessidade que decorre de termos um país desenvolvido e um futuro melhor para todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A 11ª pergunta é dirigida ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do ciclo de Setúbal.
Bom dia a todos os presentes. O meu nome é Arturo Ramos, sou o porta-voz do ciclo de Setúbal. E a pergunta que eu gostaria de fazer ao Sr. Deputado é a seguinte. Por que a discriminação não é abordada transversalmente na grande maioria das escolas do nosso país? Por que é que há um tabu, ou utilizando mesmo o termo do Sr. Presidente da Comissão de Educação e da Ciência, um sentimento de vergonha na abordagem destes temas? Ou quando tal abordagem acontece, é restritar projetos, como neste caso, o Parlamento dos Jovens, ocasionais, ao invés de ser contínuo e regular? Eu pergunto-lhe se isto se deve ao facto de não fornecermos aos professores as ferramentas e os conhecimentos de pedagogia necessários para a abordagem deste tema, ou se há outro motivo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira para responder.
Obrigado, Artur Ramos. Vou tentar responder, sendo que a mim não me parece que haja qualquer clima de medo ou de tabu para abordar o problema da discriminação. Se ela não é transversalmente abordada, devia ser, e admito até que, de facto, ela só possa vir à discussão quando há projetos vocacionados para esse propósito. Mas não parece que haja um clima de medo ou qualquer tabu na abordagem do tema. O que nós achamos importante é que as pessoas conheçam a Constituição. Foi por isso que os Verdes apresentaram um projeto aqui neste plenário para que as escolas passassem a ensinar a Constituição da República Portuguesa. Já acho que era importante que todas as pessoas, e quem estuda, sobretudo, que tivesse conhecimento sobre a Constituição. Porque o artigo 13 e não o artigo 5º, como foi aqui referido na primeira pergunta, creio que pelo Círculo dos Açores, o artigo 13º é que é o princípio da igualdade e que diz que todos os cidadãos têm a mesma dignidade e são iguais perante a lei e ninguém deve ser discriminado nem em função da raça, nem em função da origem, nem em função do sexo e por aí fora. E, portanto, este artigo 13 está inserido nos princípios fundamentais, o que significa que é um princípio estruturante da nossa arquitetura constitucional e que também tem aplicação direta, isto é, que não precisa de qualquer lei para ele ser consagrado. É, portanto, um princípio com muita importância e que nos diz que ninguém deve ser discriminado em função de qualquer uma das circunstâncias que estão previstas nesse artigo. Se a matéria não é transversalmente dada nas escolas, devia ser, ou se, na maioria das escolas, como a pergunta sugere, devia ser porque é um tema importante e eu creio que esta proposta dos Verdes de colocar a Constituição a ser analisada nas escolas que poderá potenciar, de facto, essa discussão quando, sobre o artigo 13º, for feita a discussão, porque certamente que será também um dos temas em discussão quando se falar da Constituição e do artigo 13. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A 12ª pergunta é dirigida ao Sr. Deputado André Silva, do PAN. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Viseu.
Bom dia a todos os presentes. O meu nome é Marta Dias e a nossa pergunta é a seguinte. Tem-se falado muito sobre a forma de funcionamento da Assembleia da República. Qual a reforma que considera mais urgente fazer? Reduzir o número de deputados, alterar a forma de eleição dos deputados ou a obrigatoriedade do exercício de exclusividade dos deputados?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Marta Dias, a sua pergunta é bastante pertinente. Para nós, PAN, a reforma mais urgente na lei eleitoral seria alterar a forma da eleição dos deputados. Atualmente, os deputados são eleitos por vários círculos, o que desperdiça cerca de 500 mil de votos. Há 500 mil de votos úteis, isto é, válidos, que não contam depois para a atribuição ou para a contabilização da eleição de deputados, e aquilo que nós defendemos é a existência de um círculo único, tal como existe para a Europa. Para a Europa, isto é, para as eleições europeias. E, portanto, isto faria com que, por exemplo, no caso do PAN, que teve a nível nacional cerca de 75 mil votos, nós, ao invés de termos tido eleito um deputado, teríamos 3 a 4 deputados e existiriam 3 a 4 novos partidos na Assembleia da República, que se quer mais plural. Aquilo que se verifica é que a tendência é para que exista uma alternância na governação do país e esta lei eleitoral beneficia os maiores partidos. E quando existem maiorias absolutas, digamos que a democracia ou a governação fica mais musculada. E, portanto, nós desejamos, sinceramente, que as maiorias absolutas comecem a ser algo de um passado recente e que comece a existir cada vez mais coligações, acordos de regime. E, obviamente, estes, dar-lhe só vários exemplos, o deputado do PAN foi eleito com 24 mil votos pelo Círculo de Lisboa, no Círculo de Faro do Algarve ou no Círculo da Madeira, estes mesmos 24 mil votos elegem 3 ou 4 deputados. E, portanto, há cidadãos de primeira e cidadãos de segunda naquilo que é o peso específico de cada voto e este sistema eleitoral é, de facto, injusto. Dizer também, por exemplo, que o Círculo Eleitoral fora da Europa elegeu um deputado com 4 mil votos. E, portanto, este sistema não é o desejável. Qual é o problema? O problema é que, quando queremos mexer na lei eleitoral, quem vai definir como é que a lei eleitoral, vou já terminar, Sr. Presidente, como é que a lei eleitoral vai ficar, vai ser alterada, vai ser de acordo com aquilo que são as vontades dos maiores partidos, Partido Socialista e Partido Social Democrata, e que, obviamente, a lei eleitoral não será alterada no sentido que nós pretendemos, mas no sentido que estes maiores partidos pretendem. E, portanto, há de alguma forma um receio dos partidos mais pequenos mexerem na lei eleitoral, porque ela pode vir a ficar ainda pior daquilo que está. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A 13ª pergunta, agora para repor as perguntas que seriam feitas pelos círculos de Lisboa e Santarém ao deputado do Bloco de Esquerda e que vai ser substituído pela sua ausência. A 13ª pergunta, estava eu a dizer então, é dirigida ao Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo Eleitoral de Lisboa.
Muito obrigado pela palavra, Sr. Presidente. A minha questão que irei colocar será: quais são as iniciativas dos diversos partidos que estão a adotar no Parlamento no sentido de ajudar a resolver os maiores problemas dos jovens, em particular ao desemprego jovem, tendo em conta os 30% já existentes, do acesso à habitação e da educação e qualificação profissional? E quero também fazer uma sugestão de porque é que os partidos, tanto de esquerda como de direita, não se juntam todos para formar um projeto para Portugal, para o futuro de Portugal, e não ser apenas os interesses partidários, e sim o interesse de Portugal, que é para isso que todos nós aqui estamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão para responder à questão.
Hugo Sousa.
Olá. Muito obrigado, Sr. Presidente. Hugo, tu fizeste uma pergunta com várias subdivisões que eu vou tentar responder a todas e não me desculpar com nenhuma. E a tua primeira questão foi: o que é que tem sido feito por cada um dos partidos políticos para fazer face aos desafios, dificuldades que os jovens enfrentam? E são várias e tu elencaste várias. E eu acho que a principal, e tu elencaste-a bem, é o combate ao desemprego jovem. Eu disse há um bocado na minha intervenção que o desemprego, e nomeadamente o desemprego jovem, é o maior flagelo social do nosso país e que urge ser combatido com todas as nossas forças. E por isso, destacar o Impulso Jovem, que foi um programa estratégico multissectorial que foi implementado no nosso país, destacar o Garantia Jovem, que foi o programa que, à escala da União Europeia, porque este problema do desemprego jovem não é o único do nosso país, infelizmente,
é um problema que afeta vários países da União Europeia e este programa Garantia Jovem e o Impulso Jovem tinham várias medidas e contêm várias medidas de apoio à empregabilidade dos jovens e, por isso, estes programas tinham como foco principal o combate ao desemprego jovem e queria destacar esse aspecto que era importante. Falaste no arrendamento urbano e nas políticas de apoio ao arrendamento urbano e isso também é importantíssimo. Nós, na última legislatura, também apresentámos e foi aprovado um projeto para a reabilitação urbana low cost, no sentido de estimular o aproveitamento dos centros históricos das cidades para captar os jovens que não necessitam de grandes condições em termos de edificado, mas que podem ser atraídos para dar mais vida aos nossos centros históricos a condições, naturalmente, do ponto de vista financeiro, mais acessíveis para atrair os jovens aos centros históricos das cidades. Depois, queria destacar também os incentivos ao empreendedorismo, no sentido de dar apoio a que vocês jovens, as vossas ideias para avançarem com negócios, com empresas, etc., possam também ter algum apoio, algum incentivo, algum background para avançar com os vossos projetos de vida. Termino com a última questão que tu deixaste, que é muito mais forte aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E
senhor
eu concordo
deputado,
contigo.
Peço desculpa interromper, mas vai até mesmo terminar.
Sr. Presidente, eu vou terminar dizendo que há áreas do nosso país, há áreas da governação do nosso país, que são de tal forma importantes que merecem um consenso alargado e eu acho que todos nós temos que contribuir na sociedade portuguesa para criar alguns consensos em áreas fundamentais, nomeadamente para o futuro dos jovens portugueses. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A 14ª e última pergunta é dirigida à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP. Tem a palavra para formular a pergunta o Círculo Eleitoral de Santarém. O deputado do Círculo Eleitoral de Santarém, peço desculpa.
Gostaria de iniciar a minha intervenção saudando os excelentíssimos membros da mesa e todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes. Passo a apresentar a questão do Círculo Eleitoral de Santarém. Com a reposição dos feriados, ocorreu um adiantamento da dívida, o que aumentou em centenas de milhões de euros. Agora fica a questão, qual será a medida para atenuar esta mesma dívida pública? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Deputada Rita Rato para responder à questão.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Santarém, a afirmação que faz carece de prova, porque a reposição dos 4 feriados não teve como consequência a decisão do adiamento ou da gestão do pagamento da dívida pública. Pode, do ponto de vista do calendário, ter coincidido, mas não foi a reposição de 4 dias, que eram 2 feriados religiosos e 2 feriados civis, entre os quais o dia da implantação da República, que obrigou a uma decisão política do adiamento no pagamento da dívida. São coisas diferentes, porque senão, mal de nós, sempre que estivéssemos num contexto como este em que estamos, de recuperação de direitos, isso significasse que o país estava impedido de recuperar direitos que tinham sido retirados. Nós somos já dos países da Europa que trabalha mais horas por dia e tem menos dias de férias. A decisão que foi retirar 4 feriados e 3 dias de férias foi uma decisão que foi tida pelo anterior governo em 2012 e que resultou que as pessoas tivessem que trabalhar mais uma semana por ano, gratuitamente, porque até aí eram 4 feriados e 3 dias de férias. Para além disso, importa também dizer que eu acompanhei esse processo, porque essa decisão fez-se no âmbito da alteração ao Código do Trabalho. Das centenas de pareceres que a Assembleia da República recebeu, nem um único parecer foi favorável à retirada dos feriados. E por isso, eu não consigo compreender que a reposição de um direito que foi retirado possa constituir qualquer decisão sobre o adiamento da gestão da dívida. Se me perguntares se eu acho que deve existir a renegociação da dívida, eu acho que sim. Os partidos têm posições diferentes entre o PSD, o CDS, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PS, nem todos temos a mesma posição sobre a necessidade da renegociação da dívida contra os seus prazos, juros e montantes, mas também quero dizer uma coisa, é que entre 2011 e 2015 o valor da dívida triplicou. E, portanto, não foi por
senhora
ter
que termine,
retirado...
Senhora deputada.
Termino mesmo. Não foi por ter retirado 4 feriados e 3 dias de férias que isso ajudou o país a produzir para pagar a dívida. Pelo contrário. E, por isso, eu posso dizer que fiquei muito contente, porque lutei muito contra a retirada dos feriados e dos 3 dias de férias, que das primeiras medidas que se fez foi implantar e consagrar os 4 feriados, entre os quais a implantação da República no nosso país, e mais 3 dias de férias, porque acho que os portugueses também merecem e têm direito a tempo de lazer para estar com a família, para conviver, para
vai
fazer
vai ter mesmo de terminar, senhora deputada.
Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Vou agora dar a palavra a cada um dos senhores deputados da Assembleia da República para uma intervenção final, pedindo-lhes que não excedam 1 minuto nesta intervenção. Tem a palavra o senhor Pedro Pimpão, do PSD.
Bem, então, em 1 minuto, é só para, mais uma vez, agradecer a vossa presença, o vosso entusiasmo, o trabalho que têm desenvolvido ao longo deste ano letivo para chegar até aqui. Acho que estão lançadas aqui as bases para hoje termos aqui um grande dia de discussões sobre as recomendações que vocês querem que depois sejam promovidas pelos diversos agentes políticos. E eu queria agradecer-vos o vosso empenho, a todos os estudantes que participaram nas sessões escolares, nas sessões distritais e agora na sessão nacional, aos senhores jornalistas que façam grandes reportagens que depois nós também avaliaremos, aos senhores professores também pelo entusiasmo que têm no carinho que dão a este projeto nas escolas e que são tão importantes para que todos os anos tenhamos cada vez mais escolas e cada vez mais alunos envolvidos, e dizer-vos que para nós, na Assembleia da República, é um privilégio podermos ter esta sala das sessões com gente nova, que também é um estímulo e um incentivo ao trabalho que nós fazemos, porque é por vocês, é pelas novas gerações que damos o nosso melhor para representar a população portuguesa e temos muita esperança e muita confiança em todos vós. Boa sorte.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pimpão. Para o mesmo efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras deputadas e senhores deputados do Parlamento Jovem, brevemente, só para vos dizer que vos desejo uma boa ponta final deste trabalho que já vem há muito tempo. Eu tive a oportunidade de participar em 5 sessões de escola, de participar numa das sessões distritais de Aveiro, precisamente do ensino básico. Eu só sou deputado da Assembleia da República nesta legislatura, é a primeira vez que estou aqui nesta função, e não conhecia com profundidade o Parlamento dos Jovens. É um projeto que me parece muito interessante. É importante para a democracia que venha mais gente nova, mais gente de todas as idades, para renovar as mentalidades, para renovar a forma de trabalhar, para trazer mais contributos e, desse ponto de vista, vocês fazem parte da democracia tal como nós. E isso faz com que eu termine dizendo que esta sessão é também uma festa da democracia. Obrigado por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio Silva. Em seguida, usa da palavra o Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Minhas queridas amigas e meus queridos amigos deputados do Parlamento dos Jovens e caros jornalistas, a vossa missão hoje aqui é, na minha opinião, uma missão nobre e uma missão que vos responsabiliza também um bocadinho. É muito importante que levem a mensagem para as vossas escolas, para os vossos colegas, para aqueles que representam, porque os deputados são uns eleitos, não uns eleitos para uma elite, mas uns eleitos porque são representantes de outros colegas, no nosso caso, de todos os portugueses, no vosso caso, dos colegas das escolas. E, portanto, levem que isto não é apenas um jogo, isto é um debate onde diferentes opiniões conseguem fazer uma resolução melhor. Diferentes opiniões conseguem fazer um país melhor. Só em democracia, só com pensamento plural, só na diversidade é que nós somos capazes de ser melhores cidadãos, melhor país, melhor sociedade, soluções mais justas. Levem essa mensagem porque essa é aquela que é a mensagem mais importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Em seguida, usa da palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria mais uma vez cumprimentar-vos e, através de vocês, todos os vossos colegas nas escolas participaram neste processo, que vocês tiveram a sorte de estar hoje aqui, mas que se deve, em grande parte, ao amor à camisola por parte dos vossos professores, que também dirigem e ajudam a concretizar o Parlamento dos Jovens. Sem vocês e seus professores, este programa não era possível e, por isso, queria também dar-vos uma palavra de agradecimento por isso. Queria-vos dizer que, ao longo destes dois dias e ao longo do processo, vocês, sobretudo, trabalham uma parte da democracia, que é a democracia representativa, mas que existe também outra dimensão da democracia que é muito importante, que é a democracia participativa. Quando participamos na vida da escola, na vida da turma, no clube, no desporto escolar, no grupo de música, quando participamos no grupo de teatro, estamos também a fazer democracia. E a democracia constrói-se todos os dias com a nossa participação. E a democracia defende-se todos os dias com a nossa participação. E por isso nós hoje, em Liberdade, falamos dos direitos da juventude, foi porque muitos estudantes, ainda no tempo do fascismo, lutavam por isso, pelos seus direitos. Porque os direitos da juventude não foram oferta de nenhum governo, foram resultado da sua luta, da sua participação. E por isso mesmo, cabe-nos a todos nós, cada um nos espaços em que ocupa, a defender os seus direitos e a defender um país mais justo. E é para isso que contamos com vocês. Contem também connosco. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV, para a sua intervenção final.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, em nome do Partido Ecologistas Verdes, eu queria saudar-vos a todos, deputadas, deputados, jornalistas, mas também os professores e as professoras que também ajudaram a dar corpo a este projeto do Programa Parlamento, que é muito importante porque também aproxima os jovens estudantes da democracia, da causa pública, faz-lhes motivar para o interesse da política, que é um elemento importante na nossa vida, e desejo que os trabalhos continuem a correr bem e voltem sempre que possam. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Dou a palavra ao Sr. Deputado André Silva, do PAN, para a sua intervenção final.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer a todos a vossa presença e o trabalho que desenvolveram durante todo este ano letivo. Não posso deixar também de dar os meus parabéns a todos os assessores da Assembleia da República por todo o apoio, à Comissão de Educação e Ciência e especialmente ao colega Pedro Pimpão pela energia e motivação colocadas neste projeto. Não posso também deixar de dar uma palavra especial aos professores. Nós somos o que somos hoje, eu sou aquilo que sou hoje, devido também à educação que tive na escola, dos professores fantásticos que tive sempre a estudar no ensino público. Espero que a escola se transforme cada vez mais uma escola que ensine e que trabalhe para a cooperação e não para a competitividade e para a sensibilização daquilo que é cada vez mais e será, no debate social e político, o maior desígnio de todos os tempos, a salvaguarda da nossa casa comum, da natureza, do ambiente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva, do PAN. Senhoras e senhores deputados da Assembleia da República, em nome de todos os participantes nesta sessão nacional, agradeço aos senhores deputados a vossa presença e as respostas que deram às nossas perguntas. Muito obrigado a todos.
Bater no microfone.
Caros colegas deputados, vamos entrar na segunda parte desta sessão plenária, o período de debate e votação da recomendação à Assembleia da República sobre o tema racismo, preconceito e discriminação. Chegamos a esta sessão nacional com 22 projetos de recomendação que foram ontem debatidos em 4 comissões. Cada comissão aprovou um texto com um número máximo de 5 medidas. Isto significa que temos um conjunto de 20 medidas e teremos agora de selecionar as 10 melhores que vão constituir a nossa recomendação final à Assembleia da República. Foi distribuído um documento que contém todas as medidas aprovadas nas 4 comissões. Como é natural, há medidas com conteúdos semelhantes e, no texto que vamos discutir, estas foram ordenadas de forma a facilitar a nossa apreciação. Peço a todos os deputados que tenham em conta que este plenário vai tomar as decisões a nível nacional e, por isso, devem analisar com objetividade as medidas, qualquer que tenha sido a comissão em que participaram, para podermos decidir quais as 10 medidas que devem ficar na nossa recomendação final. Agora, já não é importante em que comissão cada um de vós participou. O que é preciso agora é decidir quais são as 10 melhores medidas e, por isso, teremos de eliminar 10. O processo previsto no nosso regimento é de apresentar propostas de eliminação, isto é, discutir quais as medidas que acham que devem ser retiradas do guião. É o único meio que o nosso regimento permite nesta fase. Não pode haver alterações de redação. Peço a vossa atenção, pois vou passar a explicar como vamos fazer este debate. Ponto 1. Cada proposta de eliminação tem de ser assinada por 10 deputados. Cada deputado só pode assinar uma única proposta e é claro que podem ser apresentadas propostas assinadas por deputados de círculos diferentes. Daqui a pouco, irei pedir a cada porta-voz que venha à mesa levantar os impressos onde devem ser apresentadas as propostas. Irei interromper a sessão por 20 minutos para que os deputados apresentem as propostas por escrito. Basta indicarem o número da medida que querem eliminar e escreverem os nomes dos deputados que apresentam a proposta. Peço-vos também que assinalem com uma cruz o nome do deputado que irá explicar, em nome desse grupo, porque deve ser eliminada a medida. Ponto 3. Depois da mesa ordenar as propostas, faz-se um debate em 2 rondas. Primeira ronda. Darei a palavra a um deputado subscritor de cada proposta para se pronunciar a favor da eliminação. E, em seguida, darei a palavra a um outro deputado que queira falar contra, ou seja, que discorde da eliminação da medida. Esta ronda destina-se a que todos os deputados conheçam os argumentos a favor e contra de todas as propostas de eliminação antes de as votar. Segunda ronda. Para relembrar os argumentos, voltamos a ouvir um argumento a favor e um contra a eliminação e vota-se logo a seguir. A mesa irá procurar dar a palavra a deputados diferentes dos que falaram na primeira ronda. Mesmo que haja várias propostas de eliminação sobre a mesma medida, nesta ronda só vamos ouvir um argumento a favor e um contra. Se vários deputados levantarem o braço, cabe à mesa decidir dar a palavra apenas a um deles, procurando garantir a alternância dos círculos. Se, no final desta fase, a recomendação tiver mais de 10 medidas, teremos de fazer a votação de cada uma das medidas, e só as 10 mais votadas é que vão constar na recomendação final. Há alguma dúvida? Peço aos porta-vozes que venham buscar à mesa os impressos e que os distribuam pelos seus deputados. Vou, então, interromper a sessão por 20 minutos. Os deputados que quiserem apresentar propostas de eliminação devem juntar-se para as assinarem e entregarem na mesa. Lembrem-se que cada deputado só pode assinar uma única proposta e que cada proposta tem de recolher 10 assinaturas. Esta sessão está interrompida até ao 12:10. Onde é que está? Onde é que está a folha? Esta que tens?
Yeah.
Entretanto, alguém tiver alguma dúvida, pode sempre deslocar-se à mesa e... Já todos os porta-vozes eleitorais vieram buscar a folha? Se alguém ainda não tiver a folha, que se dirija, por favor, à mesa.
Exato, é isso.
Senhoras e senhores deputados, eu só queria esclarecer uma coisa. Cada deputado só pode assinar apenas uma proposta. Obrigada.
Senhora deputada Filipa Edra de Leiria, pode dirigir-se à mesa, por favor.
A senhora deputada Francisca Almeida de Leiria pode se dirigir à mesa, por favor.
dizer também, porque isto já tem muitas folhas.
A senhora deputada ou o senhor deputado Axel Cancela, posso se dirigir à mesa, por favor?
O senhor deputado Miguel Leitão pode, por favor, dirigir-se à mesa. O deputado Martim Costa pode, por favor, dirigir-se à mesa.
A senhora deputada Margarida Nolasco, do Círculo Eleitoral de Aveiro, pode se dirigir à mesa, por favor?
propostas de eliminação.
Senhoras e senhores deputados, o tempo para a entrega das propostas de eliminação na mesa está a terminar. Recordo-vos que devem assinalar com uma cruz o nome do deputado que irá explicar, em nome desse grupo, por que deve ser eliminada a medida. Peço aos senhores deputados que ainda não entregaram as suas propostas que façam chegar à mesa. Obrigado. O porta-voz de Aveiro, por favor, pode se dirigir à mesa? Senhores deputados, dispõem apenas de 1 a 2 minutos para entregarem as propostas de eliminação.
Senhoras e senhores deputados, peço que retornem aos vossos lugares. Vamos reabrir a sessão. Eu acho que nós já temos aqui. Já temos.
Peço silêncio na Assembleia, por favor.
Pediria silêncio agora para retomarmos a sessão. Deram entrada na mesa 11 propostas de eliminação. Vou anunciá-las e peço que anotem no vosso texto as medidas que têm proposta de eliminação. A primeira proposta é de eliminação da medida número 1 e foi apresentada por deputados dos círculos de Aveiro e Lisboa. A segunda proposta de eliminação é da medida número 2 e foi apresentada por deputados dos círculos de Coimbra, Faro, Açores e Lisboa. A terceira proposta de eliminação é da medida número 4 e foi apresentada pelos círculos de Braga, Açores. A quarta proposta de eliminação é da medida número 8 e foi apresentada por deputados dos círculos dos Açores e de Viseu. A quinta é da medida número 10 e foi apresentada por deputados dos círculos de Beja, Vila Real, Moçambique e fora da Europa, e também Viseu. A sexta é da medida número 11 e foi apresentada por deputados dos círculos de Coimbra, Setúbal e Guarda. A sétima é da medida número 12 e foi apresentada pelos círculos de Setúbal, Viana do Castelo e é só. A oitava é da medida número 15 e foi apresentada pelo Círculo da Europa, de Porto Alegre, de Lisboa e de Castelo Branco e também de Bragança. A nona é da medida número 16 e foi apresentada pelo Círculo de Santarém, Lisboa, Vila Real e Madeira. A décima é da medida número 18 e foi apresentada por deputados do Porto. E por fim, a décima primeira é da medida 19 e foi apresentada por deputados de Leiria, Coimbra e Aveiro. Temos que dizer as medidas que não tiveram. Como devem ter verificado, há 8 medidas que não tiveram qualquer proposta de eliminação, nomeadamente as medidas números 3, 5, 6, 7, 9, 13, 14 e 17. Isto significa que merecem consenso e estão em condições de ficar no texto final. Vamos começar a primeira ronda. Vamos começar a primeira ronda do debate. Lembro a todos que esta primeira ronda serve para ouvir os argumentos a favor e contra sobre cada proposta de eliminação. É importante que todos estejam atentos e vão tomando as vossas notas. Antes de dar a palavra sobre a proposta de eliminação de cada medida, a mesa irá ler essa medida. Vou agora dar a palavra a um dos... Vou agora dar a palavra à Vice-Presidente Núria Almeida para que leia a primeira medida da primeira proposta de eliminação.
Primeira medida da primeira Comissão. Criar um gabinete de mediação de conflitos para situações de discriminação por conceito.
Vou agora dar a palavra a um dos subscritores da proposta da eliminação da medida número 1. Senhor Deputado Valdir Coimbra, de Aveiro, tem um minuto para explicar porque é que o seu grupo entende que deve ser eliminada esta medida. Por favor, identifique-se.
Muito bom dia. Antes de mais, queria dar os meus parabéns a todas as excelentes medidas propostas por todos nós. E chamo-me Valdira de Coimbra. Dada a minha análise a estas, concluí que a primeira medida, comparativamente a muitas outras, se encontra escassa em termos de conteúdo. Com isto, quero dizer que algumas se encontram muito mais completas. Para além de que já existem algumas escolas este tipo de gabinete, o que me leva a confirmar a minha anterior afirmação. Obrigado.
Eu relembro que para estas intervenções desta fase tenho apenas um minuto para falar. Há alguém que queira falar contra esta proposta? Levante o braço, por favor. Só vou aceitar uma inscrição para uma intervenção de um minuto. Por favor, levante-se e identifique-se.
Obrigado pela palavra, excelentíssima mesa. É contra a proposta de iluminação, certo? Obrigado pela palavra, excelentíssima mesa, excelentíssimos senhores deputados. O meu nome é João Alves, do Círculo dos Açores, e nós consideramos que esta medida é uma mais-valia, porque este gabinete permitiria ajudar agressores e vítimas, pois acreditamos que todos merecemos ser ajudados, reabilitados e reintegrados. Se não cortarmos o mal pela raiz, ele permanecerá. Obrigado.
Vou agora dar a palavra a um dos subscritores da proposta de eliminação da medida número 2. Senhor deputado Martim Costa, tem um minuto para explicar porque é que o seu grupo entende que deve ser eliminada esta medida.
Bom dia, sou o Martim Costa.
Peço desculpa, senhor deputado. A secretária Mariana vai, por favor, ler a medida antes de prosseguir.
Medida 2 da primeira comissão. Criar uma unidade voluntária de ajuda que atue durante os intervalos num combate imediato às situações do racismo, etc.
Obrigado. Podem então prosseguir.
Bom dia, sou o Martim Costa e queria desde já saudar a mesa e todos os presentes e felicitar todos os deputados pelas excelentes medidas propostas. Pensei juntamente com alguns meus colegas deputados a eliminar a medida número 2. Porquê? Porque achamos que seria descabido a presença de uma unidade voluntária de ajuda numa escola. Sendo que, primeiramente, já há a presença de funcionários que exercem a sua função de vigiar as horas de intervalo e, além disso, a medida não está explícita e não refere quem iria fazer parte desta unidade voluntária de ajuda. Assim sendo, pensei eliminar esta medida e achamos que não está bem explícita para apresentar a um Parlamento que não, nada teria a acrescentar a esta medida. Obrigado.
Obrigado. Há alguém que queira falar contra esta proposta? Levante o braço, por favor. Tenho apenas um minuto para intervir. Por favor, levante-se e identifique-se.
Bom dia, senhores deputados. Eu sou o Vinícius, Ciclo de Santarém, e gostaria de intervir em relação a essa proposta de eliminação. A unidade voluntária de ajuda não é nada mais do que o próprio nome lhe diz, voluntariado. Por incrível que pareça, ainda existem espíritos solidários, ainda existem a voz que excede o comodismo e desperta o bom senso, por vezes tão subentendido no ego de cada um. A sensibilização, o espírito de entreajuda, a solidariedade, ainda subsiste no caráter português, o que posteriormente implica a formação de uma unidade que subtilmente fiscalizará de um modo amigável, exercendo por sua vez um método de combate e prevenção à sensibilização face à população estudantil que carece de uma melhoria na formação do caráter. Neste caso, por meio da influência, sendo esta a segunda medida sendo esta complementada com a nossa terceira medida, porque os funcionários são apenas funcionários e não seguranças. Obrigado.
Vamos agora passar à terceira proposta de eliminação da medida número 4, que a secretária Renata vai ler.
Promo-
promover uma semana de integração ao aluno no início do ano letivo, que visa integrar os novos alunos através de apadrinhamentos e atividades lúdicas e dinamização dos projetos multiculturais desenvolvidos pela escola.
Vou agora dar a oportunidade a um dos subscritores da medida se pronunciar a favor da eliminação. O deputado Gonçalo Castro, de Braga, por favor, levante-se.
Muito bom dia, eu sou o deputado Gonçalo Castro, do Círculo de Braga, sou todos os presentes nesta Assembleia e, deste modo, nós gostaríamos de eliminar a medida 4, dado que em algumas escolas de várias regiões já existe este tipo de interação entre alunos mais velhos e mais novos. A ideia seria deixar com o corpo pedagógico a opção de inserir ou não este tipo de atividades. Sublinho, então, que esta medida não necessita de enquadramento legislativo, pelo que deve ser eliminada. Obrigado.
Há algum senhor deputado que queira pronunciar-se contra a eliminação desta medida? Levante-se e identifique-se, por favor.
Grato pela palavra, eu sou o deputado Miguel Moreira, porta-voz do Círculo de Évora. Portanto, pretende-se com a Semana de Inclusão, para quem não percebeu com a medida, estimular o espírito de coletividade, agir de forma cívica, responsável e respeitadora, perante a diferença, reconhecendo o valor de cada um, o que muitas dessas vezes esse valor não é respeitado nestas escolas portuguesas. Mas porquê esta medida? Porque a realidade diferenciada de cada região precisa ser conhecida, divulgada e respeitada. Desta forma, municípios e escolas, instituições locais de cada comunidade, deveriam envolver-se na dinamização da Semana de Inclusão. Com a Semana de Inclusão, seria dado às crianças o privilégio de incluir, ou seja, o privilégio de conviver com pessoas diferentes, de modo a aprender que nem todos somos iguais. Muito obrigado.
Vamos agora passar à proposta de eliminação da medida número 8, que a vice-presidente Núria vai ler.
Investir na introdução de temas como os direitos humanos, o racismo, o preconceito e a discriminação nos currículos ao longo do percurso escolar obrigatório, de forma dinâmica e adequada à idade e maturidade dos alunos, com especial ênfase na integração entre disciplinas do terceiro ciclo.
Peço agora à deputada Ana Fagundes, dos Açores, que se levante e que se pronuncie a favor da eliminação desta medida.
Obrigado pela palavra, excelentíssima mesa, excelentíssimos deputados. Continuamos a educar com teoria, apesar de já termos visto várias vezes que falha, e não é só neste tema. Para além disso, os alunos têm programas demasiado extensos e são raras as vezes em que eles são concluídos. Por todos estes fatores, apresentamos-nos contra esta medida. Obrigada.
Há algum senhor deputado que se queira pronunciar contra?
Muito bom dia. Se chama Alberto Martins e estou aqui a representar o Círculo do Porto, e queria dizer que este investimento, não de dinheiro, mas sim um investimento de trabalho, não iria afetar qualquer carga horária dos alunos, a carga escolar, até porque este tipo de investimento e trabalho na educação dos alunos a nível do respeito pelos outros pode ser muito bem conciliado com outras matérias a nível de um debate. E em qualquer tipo de matéria, seja o inglês, a história, o português, etc. Muito obrigado.
Vamos passar à proposta de eliminação da medida número 10, que a minha colega Mariana vai ler.
Criar e divulgar uma plataforma a nível nacional de apoio à vítima de discriminação, a cargo de um Secretariado de Política de Promoção de Igualdade Racial e Social.
Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Correia, do Círculo de Vila Real.
Muito bom dia. Nós propomos a eliminação desta medida porque achamos que a medida está de facto boa, mas pensamos que a nossa intervenção nesta Assembleia hoje e que daqui devem sair medidas que visem na prevenção, não no combate, de uma forma mais avançada. E devem ser de caráter preventivo. Esta medida defende o apoio à vítima, quando o ideal seria a não ocorrência de vítimas. O apoio à vítima é de uma extrema importância, mas tais instituições já existem, nomeadamente a APAV. Obrigada.
Algum senhor deputado que se queira pronunciar contra? Levante-se, por favor, e identifique-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou Pedro Monteiro, de Coimbra. Nós pretendíamos a criação de uma plataforma a nível nacional de apoio à vítima, mas não era só para combater estes problemas, ia também prevenir de forma indireta, ia combater ajudando a vítima, mas também ia prevenir dando ações de sensibilização e ajudando em todos os problemas que as vítimas podem apresentar. Para além disso, esta medida sujeitou aí alguns problemas e algumas dúvidas, porque fala a nível nacional, mas também teria filiações a nível regional e também uma representação por internet para uma maior facilidade de acessibilidade. A organização, gestão e outras competências diretivas desta plataforma estaria sob um secretariado de políticas de promoção da igualdade racial e social, que iria fazer uma parceria com o CIGO, que é uma Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que neste momento está sob tutela da Presidência do Conselho de Ministros e
que termine, por favor.
Estou mesmo a acabar. Este CIGO, em conjunto com este secretariado e com a plataforma, iriam desenvolver um trabalho de excelência, quer no combate, quer na prevenção destes problemas que afetam atualmente a sociedade portuguesa. Muito obrigado.
Eu reforço que só se podem levantar à ordem da mesa e que têm apenas um minuto para esta intervenção. Vamos passar à sexta proposta de eliminação da medida número 11, que a secretária Renata vai passar a ler.
Estabelecer parcerias entre cada uma das escolas portuguesas e uma escola dos países da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e dinamizar intercâmbio de estudantes e trocas de correspondência.
Peço à senhora deputada Catarina Costa Cardoso, do Círculo de Coimbra, que se levante e se pronuncie a favor da eliminação.
Antes de mais, bom dia a todos, senhores deputados e excelentíssima mesa. A razão que nos levou a querer eliminar esta medida é que nós não acharmos que esta medida seja de todo execuível e que resulte, ou seja, realmente eficaz. Primeiro, nunca seria possível fazer estes projetos obrigatórios. Nunca seria possível fazer pessoas que não tivessem vontade de conhecer outras experiências, outras culturas, religiões, pessoas com preconceitos e com tendências racistas, nunca seriam obrigadas a participar e a conhecer estes novos países. Ou seja, as mentalidades que queriam ser alteradas nunca o seriam feitos. A troca de correspondência também nunca seria regulamentada, ou seja, nunca haveria uma eficácia comprovada de, efetivamente, troca de experiências entre as pessoas. Ou seja, com uma medida assim, não enriqueceria sem dúvida os participantes, mas nunca se ajudariam efetivamente as vítimas e muito menos alterariam mentalidades de pessoas preconceituosas. Muito obrigada.
Algum senhor deputado quer pronunciar-se contra a eliminação? Levante-se e identifique-se.
Muito obrigada, Sr. Presidente, excelentíssima mesa, caros deputados. Eu chamo-me Sara Arezes, ainda não tive a oportunidade de me pronunciar. Nós somos a favor desta medida. É verdade que nós não podemos obrigar as pessoas racistas a experienciar isto, mas é papel da escola, mais do que qualquer outra instituição, fazer os possíveis por alterar estas mentalidades. E assim sendo, queremos que o intercâmbio seria uma ótima maneira destas pessoas que até ao momento eram racistas, e é importante referir que as pessoas racistas não são irremediavelmente más. Agora são pessoas desinformadas e nós temos que reverter esta situação. E através do intercâmbio dar-lhes-íamos a conhecer essa cultura, não só às pessoas racistas, como a qualquer estudante com o seu interesse. Por outro lado, nós queremos que a CPLP é muito importante e está em representação hoje aqui estudantes que pertencem à CPLP e estas relações devem ser preservadas. Muito obrigada.
Passamos à sétima proposta de eliminação da medida número 12, que a vice-presidente Núria vai ler.
Promover um intercâmbio a nível mundial dos planos de ação e das estratégias nacionais para a defesa dos direitos humanos, bem como de boas práticas no domínio do combate ao racismo, à discriminação e à xenofobia.
Peço à senhora deputada Sara Areses, de Viana do Castelo, que se levante e se pronuncie a favor.
Nós somos a favor desta eliminação por um motivo específico. Antes de mais, queríamos congratular a Comissão que passou esta proposta porque vai de encontro ao que nós idealizámos na medida anterior. Convido-vos a ler a proposta 11 e 12 e elas partem exatamente dos mesmos princípios. Agora nós defendemos que a nossa está mais completa, até porque engloba, sobretudo, destaque para a CPLP, que nós não podemos renegar o que é nosso. E assim poderíamos experienciar outras culturas dos países da CPLP e ao mesmo tempo valorizar a língua portuguesa sem que tivéssemos problemas de contacto. Acho que isto era muito importante. Obrigada.
Algum deputado deseja pronunciar-se contra a eliminação desta medida? Só pode levantar-se à nossa ordem. Pode então, faça o favor, identifique-se, por favor.
Boa tarde a todos os presentes. O meu nome é Helena Margarida e sou do Círculo de Braga e estou contra a eliminação desta proposta, pois, sabendo que é um intercâmbio de ideias e não de pessoas, este não tem qualquer custo. Logo, é uma medida acessível aos tempos de crise económica hoje vividos. Este intercâmbio não permite discriminação a qualquer nível. Logo, promove a própria temática que estamos aqui a discutir. E na generalidade, ficamos com maior percepção das ideias das pessoas com mais experiência, que fazem com que os atos de racismo, preconceito e discriminação sejam mais divulgados. Obrigada.
Passamos à oitava proposta de eliminação da medida número 15, que a secretária Mariana vai passar a ler.
Apostar na formação ou informação das pessoas a fim de conhecerem melhor os seus direitos no sentido de denunciar situações de discriminação.
Peço à deputada Maria Poças, do Círculo de Porto Alegre, que se levante e se pronuncie a favor da proposta de eliminação.
Senhor Presidente da Mesa, senhores membros da Mesa e senhores e senhoras deputados aqui presentes, o Círculo de Porto Alegre considera que a medida 16 é o modo de realizar a aposta na formação e informação das pessoas descrita na medida 15, pelo que defendemos a eliminação da medida 15. Obrigada.
Algum deputado deseja pronunciar-se contra? O Círculo de Braga, levante-se e identifique-se.
Hugo Barreto, de Círculo de Braga. Convido-vos a ouvir as minhas razões para as quais não concordo com esta eliminação. Sou contra esta eliminação, uma vez que, sem conhecimento, ninguém se pode defender, verbalmente. Contra estas discriminações, certo? Senhores deputados, lembrem-se, a sabedoria é a arma dos audazes. Não deixemos estas pessoas sem a arma mais poderosa que existe. Nós não podemos deixar alguém sem a arma mais poderosa. A arma mais poderosa não é a que mata, não é a arma que fere, é a arma do conhecimento. Aqui nós temos de dar o conhecimento às pessoas. Deixemos-las ter conhecimento e assim, e assim poderem se defender e dizer e saber porque estão a ser discriminadas, ou saber porque não, a saber quando estão a ser discriminadas. Ajudem-nas e deem-lhes o conhecimento necessário, pois só assim podemos progredir para um futuro melhor. Tenho dito.
Passamos à 9ª proposta de eliminação da medida número 16, que a secretária Renata vai passar a ler. Peço silêncio, por favor.
Divulgar e aplicar de forma mais eficaz a legislação de proteção já existente, junto de toda a comunidade, bem como as formas de apresentar queixa quando os seus direitos são violados.
Peço à senhora deputada Raquel Bernardino, de Santarém, que se levante e se pronuncie a favor desta eliminação.
Antes de mais, queria cumprimentar os excelentíssimos membros da mesa e os excelentíssimos deputados. Chamo-me Raquel Bernardino e sou do Círculo de Santarém. Gostaria de questionar a medida 16. Como é que se pretende fazer a divulgação da legislação de proteção já existente e quais são essas formas? A medida em si pareceu-me bastante vaga e sem nexo. Obrigada.
Há algum deputado que queira pronunciar-se contra esta eliminação? É melhor aquela da... Por favor, levante-se e identifique-se.
Bom dia, sou Inês Alegria, deputada do Círculo de Porto Alegre. Senhor Presidente, membros da mesa e senhores e senhoras deputadas aqui presentes, assumo uma posição contra face à eliminação da medida 16, devido a esta ser o modo de realizar a aposta na formação e informação das pessoas. Por isso, achamos pertinente mantermos esta medida. Obrigada.
Passamos à 10ª proposta de eliminação da medida número 18, que vai ser lida pela vice-presidente Núria.
Criar uma instituição que preste apoio psicológico à vítima, de forma a ajudá-la a lidar com a situação de discriminação e ao agressor, de forma a instruí-lo para a compreensão e respeito dos outros e a reabilitá-lo de modo integral na sociedade.
Peço agora à senhora deputada Yolanda Barbosa, do Círculo Eleitoral do Porto, que se levante e se pronuncie a favor desta eliminação.
Desde já, boa tarde a todos aqui presentes, senhores deputados e membros da mesa. O Círculo do Porto propõe como proposta de eliminação esta medida, a medida número 18. Porquê? Porque se trata de uma medida já existente. O Estado já fornece psicólogos a várias entidades, inclusive às escolas, e isso é uma das razões que tornaria esta medida não eficaz. Ou seja, tendo em conta as afirmações que disse anteriormente, acho que a eliminação desta medida é a melhor opção, pois não queremos ter medidas que já existem, e sim medidas que vão tornar este tema uma maneira fácil e boa de combater a discriminação e o racismo. Obrigada.
Há algum deputado queira pronunciar-se contra? Senhora deputada, por favor, levante-se e identifique-se.
Bom dia a todos. O meu nome é Mariana Messias, sou deputada do Círculo de Setúbal e gostava de me opor à eliminação desta proposta. Penso que esta medida é bastante importante, mesmo que já existam instituições que prestem apoio à vítima. Não existem instituições ainda que prestem apoio ao agressor e isso é bastante importante, porque a maior parte das vezes eles precisam de ajuda, visto que têm problemas psicológicos e acho que seria bastante importante que se criassem instituições que apoiassem os agressores. Obrigada.
Vamos agora passar à 11ª e última proposta de eliminação, relativa à medida número 19, que vai ser lida pela secretária Mariana.
Incentivar a criação de instituições, bem como a realização de atividades que instruam pessoas séniores, de modo a manter a sua autonomia, evitando assim a sua discriminação.
Peço ao deputado Francisco Ribeiro, do Círculo Eleitoral de Leiria, que se levante e se pronuncie a favor desta eliminação.
Obrigado pela palavra, Sr. Presidente. Antes de mais nada, quero felicitar os membros da mesa e todos os deputados aqui presentes. Sou Francisco Ribeiro, do Círculo de Leiria. Passo agora a explicar o porquê da nossa proposta para eliminar a medida 19. Os idosos podem e são muitas vezes discriminados apenas por serem idosos, ou seja, devido à sua idade. Apesar da realização destas atividades, é pressuposto que ao longo da vida todos percamos a autonomia devido ao envelhecimento. Não são os idosos, não são as vítimas tendo de mudar os seus comportamentos. São os discriminadores, são as mentalidades discriminatórias que têm deixado de existir. Muito obrigado.
Algum deputado pretende pronunciar-se contra? Por favor, levante-se e identifique-se.
Sou o Filipe Fonseca, do Círculo de Porto. Eu já gostava de desejar uma boa continuação de trabalhos. É assim, apesar de serem idosos, estas pessoas muitas vezes não perdem a autonomia. E simplesmente por terem uma idade mais avançada, não quer dizer que tenham de se sentir inferiores às outras pessoas e dependentes destas. Se estas pessoas se sentem bem, querem continuar consigo, querem praticar atividade física, porque não podem fazer e porque têm de se sentir inferiores às outras pessoas? Não é, ao fazerem estas atividades, os agressores vão perceber que estão errados e assim mudar a sua mentalidade. Obrigado.
Desculpe, Sr. Deputado, pode só repetir o seu nome?
Filipe Fonseca, de Porto.
Vamos agora fazer uma interrupção para o almoço, no final desta primeira ronda. Sendo os trabalhos retomados uma hora depois. Queria apenas anunciar antes de partirem que a entrega dos diplomas aos professores será feita na recepção entre as 14h30 e as 16h. Obrigado. Está então interrompida a sessão.
Olá, tudo bem?